separa depois. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Estamos neste momento iniciando o nosso estudo semanal sobre bem-aventurados os mansos. Fazendo uma breve resumo do que nós tratamos na semana passada, nós falamos sobre a mansidão, que a mansidão não é algo animal, que a gente tem animais que são mais mansos que outros, não é físico e não é natural. Abre a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5, eu fiz essa inserção hoje de manhã na palavra. Gálatas 5, eu que vou ler, tá? Gálatas capítulo 5, versos 22 a 25, texto conhecido seu. Gálatas capítulo 5, versos 22 a 25. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Estou dando tempo de se encontrar, hein? Paz, bondade, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, que crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, o fruto do Espírito, quem recebe o fruto do Espírito, Glenn? Quem recebe o fruto do Espírito?
Gente?
Não sei. Quem recebe o fruto do Espírito? Todo mundo?
Não.
Quem recebe? Se não é todo mundo, é quem?
Os salvos.
Aqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, no momento em que eles adentram na família de Deus através da adoção de Cristo, você recebe um pacote, uma caixa, você desce, recebe uma caixa, e lá dentro estão todos os componentes do fruto. E por que que é fruto e não são frutos? Porque você não recebe um e outro, você recebe todos. Quando você aceita o Senhor como Senhor e Salvador na sua vida, verdadeiramente, não uma coisa emocional, verdadeiramente, você que é um selado pelo Senhor, você é uma pessoa que é um salvo de Deus, um eleito de Deus, você recebe o fruto do Espírito, o amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você recebe esse pacote. Você tem algumas dessas componentes do fruto mais, entre aspas, desenvolvidos na sua vida, outros você vai ter que trabalhar mais. Mas por que que eu estou lendo esse texto? Para mostrar para você que a mansidão que você tinha é uma mansidão normal, natural. Não é essa mansidão que é a mansidão bíblica. A mansidão bíblica é uma outra mansidão. Nós estamos falando de características. Na verdade, eu tenho benignidade, que é a mesma coisa, tá? Eu sempre troco os dois, mas um é uma coisa e o outro é outra, tá? Você tem que entender que você, por exemplo, está assistindo a televisão e aí você vê uma calamidade qualquer. Seu coração se compadece. Isso é bondade. Eu posso estar trocando, tá? Mas só para referência, um dos dois. Vamos dizer que é bondade. Você olha para aquela cena e fala assim: poxa, que tristeza, né? Seu coração se compadece. E a ação de você fazer alguma coisa? Entendeu? Então, tanto tem o despertar do compadecimento do seu coração, como também a ação sobre aquele fato. Então, eu vejo, por exemplo, que a Carolzinha não está aqui, nosso meio, não está se sentindo bem. Ela está para casar, vai casar de uma maneira difícil. E aí você se compadece daquilo. O que você pode fazer para ajudar? Você faz. Por exemplo, você fez os convites. Quanto custaria para se fazer fora isso?
Uma
grana, entendeu? Você agiu, você se compadeceu da situação dela e você a ajudou. Você agiu de bondade e benevolência. Esse fruto do Espírito não é uma coisa natural, é algo espiritual, porque ele transcende a muitas coisas, como nós já falamos, você abre mão de coisas que não é natural, e nós vamos falar um pouco hoje, tá? A mansidão, ainda das aulas da semana passada, a mansidão não consiste em uma questão externa, mas é algo interno. Você não só age de uma forma mansa, mas também pensa de uma forma mansa. Eu não estou aqui fazendo um favor para alguém pensando se você ia morrer esse cara. É atitude interna. As coisas do Espírito, elas são de dentro para fora. Quando a gente se batiza, e é uma ordenança, a gente demonstra exteriormente algo que tem dentro do nosso coração. E aí tem valia. Se você faz apenas porque fez, porque era uma ordenança, porque alguém fez, ou porque o pai queria, ou qualquer... Quem mede isso? O pastor? O bispo, o apóstolo, o evangelista, o mestre, o guru, o... sei lá, não, qualquer coisa, o ungidão, não. Apenas Deus. Ele olha e fala assim, teve um arrependimento sincero, e esse batismo foi realmente um batismo concretizado dentro dos conformes. Falei também na semana passada que todo crescimento ele é progressivo. Você pode ser uma pessoa não tão mansa, mas você vai ser desenvolvida através do Espírito Santo a ser uma pessoa mais mansa. E aí, uma coisa que eu falo para você, você tem toda a condição de, olhando uma lista como essa, identificar onde você está mais com problema. Ah, e aí você vai para Deus e fala, Deus, me ajuda a ser mais benigno. Me ajuda a ser bondoso. Eu olho para as pessoas nas dificuldades e eu... nem aí. Senhor, me ajuda. Você começa a orar e começa a buscar de Deus, e Deus ele vai te preenchendo. Olha o fator da oração. Entendeu? Olha o fator da oração em que você vai ser edificado. Não vai vir um anjo do céu que vai vir aqui e derramar uma gota para você e você em mansidão. Agora eu vou derramar sobre a vida do irmão Cláudio 100 ml de mansidão. Fique mais manso, não, não é assim. Entendeu? Situações vão sendo colocadas no seu caminhar, entendeu? Em que o Senhor ele te capacita a se posicionar de uma maneira diferente através da ministração da palavra. Você vai, a hora que vê, você vai avançando dentro do campo da mansidão, benignidade, bondade, amor. Você vai avançando em pressão. Benignidade, ou melhor, mansidão, trata-se de uma atitude primeiramente comigo mesmo, no mesmo caso da oração. Você primeiramente precisa tratar de si, não dos outros. Primeiro você precisa olhar na mansidão do seu coração. Você tem que ser manso para depois você poder ajudar os outros. Ninguém é capaz de ser manso a menos que também seja humilde. Porque é aquela coisa que eu comecei a fazer a introdução na oração. Se você acha que você é a última bolacha do pacote, o melhor, a aguinha gelada, o melhorzinho, você nunca vai ser manso, porque você sempre acha que você é superior aos outros. Quando você se vê com o pior, que é a humildade, quando você olha no espelho e você tem como padrão Jesus Cristo, e você vê como você é ruim, você vai se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo, e aí começa a ficar manso. Você olha para os outros de uma maneira diferente. Você não olha para os outros, esse cara... Eu falei de novo para Jesus, e Jesus foi ele, ele não entende. Você foi igual. Se a graça do Senhor não tiver na sua vida, você estava igual ou pior. E aí você começa a falar a segunda vez, você fala com amor, fala uma terceira. É muito interessante o aconselhamento bíblico, que é uma área que eu tenho desenvolvido. Tenho a ideia de agora, dia 5 de junho, começar um curso de capacitação. Sábados à tarde, para melhorar um pouco mais o aconselhamento. E é tão interessante que quando você exorta alguém no espírito, a pessoa recebe. Ela não fica magoada. ela não fica entristecida, ela não fica brava com você, ela não fica pensando assim, ah, eu acho que o pastor hoje, a Rosângela colocou muito sal na comida e ele ficou bravo. Não. A pessoa toma aquela lambada e ela fala assim, oh glória. Porque parece que é revelado algo, entendeu, que ela não estava enxergando. Ontem aconteceu isso. A gente estava lá visitando a irmã, e aí ela começou a contar da vida dela, começou a falar umas coisas. E aquilo que eu falei para vocês, Deus, ele começou a salpicar. Aí eu comecei a falar do pecado dela. Ela ficou, ela até voltou atrás. Sabe quando você começa a falar, uou, voltou atrás? E eu comecei a falar com ela, a gente era testemunha mesmo. E ela falou assim, como é que é mesmo? Um outro homem estava ministrando ontem, um homem à tarde, ele falando comigo sobre as dificuldades, que a esposa quer o divórcio, que é isso, que é aquilo, tal. E aí ele começou a falar da vida dele, começou a falar que ele trabalhava não sei quantos dias fora e não ficava com a esposa. E aí eu olhei para ele, olhei, né, que estava no telefone, eu falei para ele assim, você sabe que você está errado? Como assim, pastor? Eu estava provendo a minha família. Eu falei, ah, você está errado. A partir do momento que você casou, você tem que cuidar da sua esposa. Você não pode deixar ela exposta a uma situação como essa por tanto tempo, em que ela não tem como se cuidar. Coisas que precisava de um homem, do teu, de um marido para estar suprindo aquela, ela não tinha. E aí tudo que está acontecendo hoje é culpa é sua. E começou meio que soluçar no telefone assim, porque ele entendeu que todo um processo de divórcio, de separação, foi iniciado sim pelo coração dele e dela, mas ele como homem não concluiu o propósito que o Senhor esperava que ele tivesse cumprido. E aí aquele homem falou assim, se você quiser conversar, a gente conversa, a gente marca, a gente conversa. E é tão interessante que essas coisas nunca vêm para a gente, mas quando você pensa a pessoa recebe como algo vindo de Deus, porque não veio de você, não veio de você, tá? O indivíduo manso, ele não se orgulha de si mesmo, porque ele sabe que ele é miserável, ele sabe onde ele está, qual que é a situação dele. Um indivíduo que é manso não exige coisa alguma para si mesmo. Olha como nós estamos colocando conceitos complexos. Essa mansidão não é uma mansidão natural. Uma mansidão natural não aceita isso, porque você quer os seus direitos. O que eu falei, um indivíduo que é manso não exige coisa alguma para si. Eu não posso exigir que você me ame. Eu não posso exigir que você faça algo para me agradar. Porque você é um ser humano, e se eu estou fazendo algo, eu tenho que fazer por Deus, falando como pastor, entendeu? Como pastor. Se amanhã a gente vem, entendeu, tenta cuidar e tal, simplesmente você virar as costas e for embora, meu coração vai ficar todo doído, mas eu não tenho direito de exigir nada de você. E é isso que nós fazemos. E aí, nós, tem o Dia das Mães, né, que fala que o amor da mãe é um amor mais altruísta, né? Um amor que não tem nenhum desejo. Deixa o seu filho pisar na bola com você, que você vai olhar e falar assim, te gerei 9 meses, é assim que você me paga? A gente faz isso, gente. A gente faz isso, a gente quer ser reconhecido. E isso é uma luta nossa para a carne. O verdadeiro manso, ele caminha em direção a não buscar algo. Apóstolo Paulo, sei viver com muito, e com pouco. Sem ter fome e sem ter abundância. Por que isso? Porque ele entendeu. Ele tinha mansidão mais trabalhada no seu coração. Jesus Cristo, que é o nosso padrão, ele cuidou de enfermos, ele curou enfermos, ele deu vista aos cegos, ele deu audição aos surdos, ele deu fala aos mudos, ele deu pão aos famintos, curou leprosos, ensinou. Quantas pessoas estavam falando com isso que ficam? Pessoas que tinham sido salvas e curadas por ele. Salvas não, mas curadas por ele. E ele sabia. Porque ele olhava para aquelas pessoas e disse, eu conheço o seu coração. Mas Jesus Cristo, que é o nosso exemplo maior de mansidão, ele olha para eles e fala assim, Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Sendo crucificado. Naquela posição, uma vez eu vi um estudo em que aquela posição que eles ficaram, eles, se você ficar muito tempo com o braço nessa posição, o líquido do teu pulmão, ele vai como que sufocando, você é afogado em si mesmo. E Jesus Cristo não murmurou, não blasfemou nada, ele olha para aqueles homens e fala: Deus perdoa porque eles não sabem o que fazem. Isso é o padrão para mim e para você. Quando alguém vier e fizer algo para a gente, você trata com amor. Essa mansidão pode ser natural? Só de Deus. Só de Deus. Finalizamos a semana passada com o texto de Filipenses. Abre aí, Filipenses capítulo 2. Nós vamos fazer uma leitura que eu vou ler. Filipenses capítulo 2, verso 5 em diante. Quando você pensar em mansidão, você tem que vir nesses versículos, tá? Deus, eu quero ser manso. Eu tenho que ler esses versículos. Apóstolo Paulo, numa carta aos Filipenses, falando sobre o exemplo de Cristo de mansidão. Também eu, também em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou melhor, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser o igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem é Jesus? Deus. Estava conversando com o Sebastião ali fora. O mistério da Trindade. E que quando a gente olha a Trindade, parece que Jesus Cristo é menor que Deus. Mas ele não é. São funções diferentes dentro da Trindade. E aí eu perguntei para o Sebastião: quem é o melhor aqui nessa igreja? Pode ter certeza que não sou eu. Quem manda mais nessa igreja? Quem é o mais poderoso? Quem é o mais forte? Entenda que nós temos funções diferentes. O Senhor, ele me colocou para cuidar de vocês ministerialmente, mas não quer dizer que eu sou melhor que vocês. E eu recebo com muito carinho quando você pede para eu orar por você, e a pessoa fala assim: olha, ora por mim, porque fulano já orou, mas a oração do pastor é diferente. Gente, não é diferente. Eu não sou mais ligado com Deus. Eu não tenho mais comunhão com Deus do que você pode vir a ter. Não tem essa graduação, essa hierarquia, não existe isso. O ser humano, ele se apega nisso, mas isso não existe. Jesus Cristo, ele se coloca numa posição de se livrar de todo um poder, de toda uma força, para se colocar como servo. Isso é um exemplo de mansidão. Quando você quiser esse exemplo de mansidão, você lê Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Cristo não lutou pelo seu direito de igualdade com Deus. Deliberadamente ele não fez. E você e eu temos que caminhar em direção a esse ponto. Não ache que você é melhor do que os outros. Permita-me ir um pouco mais adiante. Vamos apertar um pouco mais. O homem manso nem ao menos se sensibiliza consigo mesmo. Difícil, hein? O padrão. Você não vai olhar para você mesmo e falar assim: que coitadinho eu sou. Eu merecia mais. Não, você não merecia mais. O homem verdadeiramente manso, o homem no gênero humano, ele não se sensibiliza de si mesmo em relação ao que as outras pessoas podem fazer em relação a você. Não vive cuidando de si próprio e dos seus interesses pessoais. Você se preocupa, tem que se preocupar com o outro. A palavra de Deus diz que Ele te concede o alimento, Ele te concede o vestuário, Ele te concede a moradia. A única coisa que você tem que fazer é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar o outro. Você ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você cuida das coisas do outro muito mais do que se fossem as suas coisas. Pastor, está ficando cada vez mais difícil. Está ficando cada vez mais difícil. Eu não espero que você reaja humanamente, porque a mansidão ela é sobrenatural. Aquele que é manso não permanece na atitude defensiva. Se aquele não pedir perdão para mim, eu nunca mais converso com ele. Se aquela pessoa não vier falar comigo, eu continuo aqui. Isso não é exemplo de mansidão, é exemplo de ignorância. Todos nós sabemos como essas coisas são, não é verdade? Como é difícil. Quando a pessoa ela invade o nosso espaço, quando ela pisa no nosso calo, nós reagimos de uma maneira totalmente carnal e totalmente não mansa. Não é essa uma das piores maldições resultantes da queda do pecado? Essa sensibilidade excessiva acerca de nós mesmos? O pecado ele nos traz uma atitude defensiva, em que nós queremos nos defender a toda prova, de toda maneira. A pessoa me magoou, eu não dou uma outra oportunidade. Eu não vou me machucar de novo. Eu não vou me magoar de novo. A palavra de Deus diz que não, você tem que se magoar, você tem que se doar para a pessoa. Mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Passamos a vida inteira cuidando de nós mesmos. Você para, quando você acorda, você agradece a sua higiene pessoal, você vai se pentear, você tenta ficar da maneira melhor possível. Mas pouco você se preocupa com o outro. Entretanto, a pessoa quando adquire mansidão deve, em tese, porque a gente não consegue, cessar tal atitude. E por aí por diante não mais se preocupa consigo mesmo, mas se preocupa com os outros. Não se preocupa com o que as outras pessoas dizem de você. Falava ontem com outra pessoa, e a pessoa falava comigo assim: eu tentei justificar com fulano, tentei justificar com Beltrano, eu vou. Gente, não há como você justificar com as pessoas. É a mesma coisa que você querer apagar um incêndio de grandes proporções com um lencinho. Você não consegue. Você apaga aqui, estoura outra vez. Você apaga aqui, aparece outro. E aí aquela figura, não sei se você já viu um desenho, que tem um grande muro de uma represa, e aí começa a sair água, cresce por aqui, ó, gente, só vai lá. Aí sai água aqui, puff. Aí a pessoa puff, tenta tampar o buraco. Chega uma hora que a pessoa não consegue tampar os buracos. Ensino para você nessa manhã: não gaste energia no que você não pode resolver. Porque quando vier uma luta e uma dificuldade, se você precisar dessa energia, você não vai ter. E não tem coisa que gasta mais energia para nós do que a gente começar a se justificar e querer se acertar com todo mundo. Olha, eu fiz isso, mas eu fiz por causa disso. Olha, irmão Cláudio, eu fiz, mas por causa disso. Olha, dos reis, eu fiz por causa disso. Sempre as pessoas elas vão levantar alguma coisa. Você gasta energia no que não é coisa para você gastar. E aí quando você precisa dessa energia, porque isso gasta energia demais, você se justificar. Porque a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser aceito. E a gente fica querendo provar para as pessoas que a gente é, que a gente não é. Não consegue. Ser verdadeiramente manso significa que não vamos ficar mais a nos proteger. Porque já temos compreendido que nada existe a ser defendido. Você não tem honra a ser defendido. Quando você entende perante a palavra o que você é, você não tem que se defender. A pessoa está falando que você é isso? Isso é pior. Você não sabe de nada. A pessoa está te acusando de você ter roubado um real? Não sabe de nada. Eu roubo muito mais. Eu roubo do amor. Eu roubo do carinho, eu roubo das coisas que são importantes, eu deixo de me contatar com as pessoas, eu deixo de cuidar das pessoas. É muito pior. Se ele está me acusando só disso, está ótimo. É um conceito difícil. É um conceito difícil. Porque você começa a olhar para dentro de si e começa a ver que você não presta. Que você precisa de Deus e que você não tem nada de bom a oferecer. Nada de bom. Eu não tenho nada de bom para te oferecer. Você não tem nada de bom para me oferecer. Por que nós estamos aqui, Senhor? Misericórdia de Deus. Contando com a misericórdia. E o Senhor ele vai nos ensinando. O Senhor vai tratando de nós. Por isso a importância do convívio da igreja. Porque um vê o defeito do outro, não julga o defeito do outro e fala assim, espera um pouquinho, eu tenho que me aprimorar nisso. Mansidão, você se coloca no seu devido lugar. Por essa razão não vivemos na defensiva. Tudo isso ficou no passado. O homem que é realmente manso não tem pena de si mesmo e nunca se lamenta por si mesmo. Jamais fala consigo mesmo. Você está enfrentando tempos difíceis. Jamais fala consigo mesmo dizendo, eu estou enfrentando tempos difíceis. Por que aquelas pessoas não me entendem? Por que elas não são carinhosas? Por que elas não me ajudam? Não, é normal. O ser humano, ele não tem nada para te oferecer. Maldito o homem que confia no homem. Quando você confia no homem, você está perdido. Nunca confie em mim, como pastor. Nunca ponha a sua fé em mim. Você tem que pôr em Deus. Já falei algumas vezes, a gente vê líderes, todo tempo caem. Todo tempo. São seres humanos e eles caem. E as pessoas, elas se afastam de Deus. A grande motivação de uma pessoa sair da igreja, olha para o pastor, vê que ele cometeu errado e se fica desiludido. Como se tudo que ele falasse na Bíblia perdesse o efeito. Não é verdade. Não é verdade. Quando você coloca a sua fé num homem, você está fadado a se magoar, a se entristecer. Você sim tem que ter respeito. Sim, você tem que ouvir, você tem que pesar, você tem que ter discernimento. Mas se aquela pessoa cair, você tem que primeiramente estender a mão, não acusar. Porque você tem que entender que aquela pessoa é uma pessoa falha como você. Não quer dizer que você tem que estar debaixo da minha autoridade espiritual. E é uma coisa que as pessoas confundem também. Ah, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Não, se aquele lugar não é um lugar que é digno, que é um lugar em que você vê um exemplo de uma pessoa que está procurando fazer uma coisa certa, você tem que sair. Ficar num lugar em que a palavra de Deus não é pregada, onde você não tem um exemplo, é suicídio. A menos que Deus mande você ficar. Como foi o caso de Jeremias, em que ele ficou até o fim. Se não, não. As pessoas elas ficam debaixo da autoridade de um líder espiritual, e você vê que o cara não conhece, que não conhece, ele está agindo de maneira iníqua, eles continuam, e vão morrendo, porque o coração vai ficando endurecido. Tem um seriadozinho que eu vejo com a minha filha, comecei a retomar a vida, Once Upon a Time, que é um filme, mostra o coração da pessoa, ficando preto, começa a não ter, não tem mais nada, chega um momento que não tem mais nada, teu coração ele pode estar caminhando para isso. É tão difícil reverter isso. Um homem que é manso, um ser humano que é manso também não pensa. Quão maravilhoso eu seria se ao menos as outras pessoas me dessem alguma oportunidade. Isso não é mansidão, é autocomiseração ou pena. Quantas horas, quantos anos nós desperdiçamos esperando que alguém possa nos dar algo que a gente possa merecer. Eu mereço muito mais do meu marido. Eu mereço muito mais dos meus filhos. Eu mereço muito mais do meu chefe. Não merece. Não merece. Todavia, o homem que se tornou manso pôs um ponto final em tudo isso. Em outras palavras, ser manso significa que o indivíduo se anulou completamente, como se não tivesse direitos e nem merecimentos, seja no que for. Tal indivíduo já percebeu que ninguém poderá causar dano. Quando você entende isso, as coisas elas param de te magoar. Pastor, você consegue? Estou longe disso. Não consigo não, querido. Não consigo. Mas nós temos que caminhar em direção a. Esse é um padrão que é o padrão de Cristo, que é o padrão que é difícil e que não é esperado que você alcance, porque é um padrão divino, mas é um padrão que você caminha em direção. Se você tem o seu padrão, o padrão baixo, você o atinge facilmente. Se você tem um padrão alto, você vai sempre olhando em direção àquele padrão e você vai procurar fazer aquilo de uma melhor maneira possível. John Bunyan é um escritor cristão antigo. Ele escreveu O Peregrino. Ele escreveu a seguinte coisa: aquele que já está caído não precisa temer a queda. Olha que legal. Aquele que já está caído não teme cair. Você está caído. Você é um ser pecaminoso, miserável. E você tem que olhar para os outros da mesma maneira. Quando você pensa assim, você não se decepciona. Porque você sabe que aquela pessoa está fazendo o que é natural, a sua natureza. Isso não é natural. Quando você entra num raciocínio como esse, de uma forma natural, o teu coração, ele se fecha. Quando você age numa mansidão espiritual, sobrenatural, o teu coração se abre. O natural fecha. O espiritual e sobrenatural, ele abre. Quando alguém vê verdadeiramente a si mesmo, sabe que ninguém pode dizer algo a seu respeito que seja exageradamente mal. Será que eu tenho como falar algo ruim de você? Se você se olha assim mesmo? Não precisa se preocupar com o que os outros homens digam ou façam, porque sabe que ele merece tudo isso e mais ainda. A punição minha, o destino meu e seu, chama-se inferno, se não for a graça e a misericórdia de Deus. E numa medida geral, a humanidade toda, ela pecou e ela carece da glória de Deus. O indivíduo que é verdadeiramente manso é aquele que se admira de que Deus e os homens possam pensar dele tão bem quanto pensam. É o contrário. Você começa a olhar para uma situação e fala assim: ele está pensando isso em mim? Não sabe nada. Sabe de nada. Cuidado só com o fio aí, tá? Que eu desligo o laptop, não, tá? A mansidão, pois, necessariamente se expressa através de toda a nossa postura e conduta em relação ao próximo. Mansidão interior, mansidão demonstrada aos outros, porque a fé sem obras, ela é morta. A mansidão começa dentro do seu coração e ela é exteriorizada para aquelas pessoas que te servem. A pessoa que pertence ao tipo que estamos descrevendo deve ser uma pessoa de atitudes suaves e meigas. Meditemos novamente nos exemplos que falamos. Pensemos de novo no Senhor Jesus Cristo. Como ele agia? Como o Senhor Jesus Cristo agia perante as situações? Ele era suave, ele era gentil e ele era humilde. A pessoa mais acessível que o mundo já conheceu chama-se Jesus Cristo. Por isso que as nossas pregações, elas sempre têm que levar a Cristo. Se uma pregação que você ouve, ela te leva a outra coisa que não seja Cristo, apaga o teu totalmente, não vale. Nós sempre temos que sempre ser levados a Cristo. Em toda situação tem que ser levado a Cristo. A Cristo. Porque você está perante Cristo, você se arrepende da sua conduta. Além disso, haverá uma total ausência do espírito de retaliação, pois não haveremos de querer revidar. Afinal, a fim de que a outra pessoa pague pelo que ela nos fez. Também está em foco que seremos pacientes e longânimos, tardios em irar, especialmente quando sofremos injustamente. Quando você é injustiçado, você vai ficar numa posição tranquila. Será que você consegue? Eu não consigo. Difícil, difícil. 1 Pedro capítulo 2, verso 21 em diante. O apóstolo Pedro falou sobre essa ideia. 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, verso 21 em diante.
Valeu?
Não. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21 em diante. Achou, irmão Cláudio? Achou? Não. Porquanto para isto fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Mansidão. Quando maltratado, não fazia ameaças. Mansidão. Ao contrário, se entregava àquele que julga retamente, Deus, carregando ele mesmo em seu corpo, sob o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fosse sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. O Senhor Jesus Cristo, diante da minha incapacidade, da sua incapacidade, ele se despojou, e ele não tinha cometido nenhum pecado, ele não tinha nenhuma intenção de cometer o pecado, não fez nada de errado, e ele deixa-nos um exemplo. Quando foi ultrajado, não ultrajou. Quando ele foi maltratado, não maltratou. Ao invés disso, ele levou sobre si o meu pecado e o seu pecado, porque ele olhava pensando que, se ele não passasse por aquele sacrifício, por aquela morte de cruz, eu e você estaríamos perdidos. O olho é para o outro. Ele merecia? Não. Mas ele se submete. O que é pedido para você nesta manhã é que você passe a se submeter. Você passe a olhar para as pessoas como pessoas que precisam que você se submeta, que você possa olhar para as pessoas como pessoas que são carentes de Deus, mas não o conhecem, e que da mesma maneira que o Senhor age de misericórdia com você, o que é esperado é que você haja com misericórdia com as pessoas. Se você não faz isso, eu sinto lhe dizer que você não está na família de Cristo, porque a atitude de um cristão, ela é medida, a melhor, a salvação de um cristão, ela é medida pelos seus atos. Pastor, eu não consigo. Busque conseguir. De quem? De Deus. A palavra de Deus, ela é exposta para que você se identifique nos seus defeitos, como eu me identifico. E você não fique numa posição estática, e sim numa posição dinâmica de mudança, sabendo que você não pode fazer nada, mas você se submete a Deus. Fala, Deus, eu quero ser manso. O pastor Paulo falou aquilo, eu testifico na palavra de Deus, mas eu não consigo, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda na minha falta de mansidão. E o Senhor, ele olha para você, com misericórdia, ele vai te concedendo porções de mansidão, e olha para você, Deus, você está muito diferente do que você é. Demora um tempo, dói, porque você tem que se despojar, você tem que abrir mão de coisas que você carrega por anos. Mas depois que você está livre daquilo, que bênção. Confesso a Deus, Senhor, em nome de Jesus, confesso a Ti, Deus, que ter uma mansidão é um tema difícil, porque nós não queremos ser mansos. Nós somos ensinados a defender as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos anseios. Como lutar, Pai querido, com a nossa carne? Como lutar, Pai querido, com o que a sociedade fala? Mas, Pai, nós temos que entender, nós temos que buscar sim essa mansidão. Nós, por nós mesmos, nós não conseguimos, Pai. Se o Senhor nos entregar aos nossos desejos, aos nossos anseios, à nossa força, simplesmente nós vamos tropeçar e cair. Se o Senhor nos auxiliar, se o Senhor nos ajudar, sim, nós poderemos, dia após dia, crescer em mansidão, Sabemos que nunca vamos chegar ao teu nível, ao teu padrão, Deus, mas olhamos para o Senhor como a nossa referência. Nos ajuda na nossa caminhada, Pai, em nome de Jesus. Amém.